Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo 16, é muito interessante porque ele está apresentando para a gente uma pessoa, né, que é a dona Ambrosina, que é uma médium dedicada, é um espírito consciente da sua tarefa mediúnica, é um espírito que desde jovem fez a decisão da sua vida em cima das questões espirituais, é uma pessoa que está sempre, que renunciou, né, praticamente às alegrias do mundo. É, uma vez a gente falando sobre isso numa aula, a pessoa falou: poxa vida, então não se pode ter alegria? Só que aqui, quando ele fala, né, que renunciou às mais singelas alegrias do mundo, essa alegria do mundo tem a alegria de viver. Exato. Tem a alegria do espírito e tem aquelas alegrias que nós atribuímos ao mundo que nos causam muito sofrimento quando nós não a temos.
Né? E, inclusive, o Berenice, assim, a nossa irmã Ambrosina, né, há uma informação que se deixa nesse anonimato, trocando até de sexo e tudo, mas era uma referência a Chico Xavier, né, ao trabalho dele. Então, vamos perceber assim, Chico Xavier é um espírito alegre, né? Isso. Ele é um espírito alegre, tudo isso. Agora, todo mundo sabe de quanta renúncia foi a vida. E aqui está falando aqui do mandato mediúnico. Quer dizer, o que é o mandato, né? A quem é dado o mandato? A alguém que tem condições de cumprir, né? Exatamente. Você não vai se dar um mandato a alguém, ao iniciante, a alguém que está indeciso, porque é uma tarefa que necessita ser feita. Eu estou lembrando do filme Chico Xavier. Naquele momento em que tem assim os 100 livros, né? Que ele achava, ou não sei como, dos 100 livros. Aí quando ele fez o último, assim, pronto. Agora acabou. É muito engraçado que, né, esse papel, até o Nelson Xavier, né, que vocês ligaram que fazia, então está pronto. Ele pega aquele papel e coloca numa alegria danada. E aí está remando em pé assim. Ele fala assim, o senhor, né? Quer dizer, ele contente tudo. Fala assim, não. Quer dizer, vai ter muito mais trabalho pela frente como teve, né? Mas observa. Aí tem gente que fala assim, não, ele era só para receber a obra de André Luiz e a obra de Emmanuel. Em princípio pode ser, mas e aí? Como não há fatalidade, enquanto a criatura pode ser útil, aquela expressão do trabalho é muito séria, né? Livro dos Espíritos, quando fala dele do trabalho, fala que o trabalho é no limite das forças.
É isso aí.
E isso é algo muito sério, porque enquanto deu, Chico trabalhou, né?
É verdade. É interessante, eu tenho uma amiga que ela se separou do marido e ela, assim, ela não quer ficar sozinha, ela gosta de companhia, ela gosta de estar casada. Sim. E tal. E esse final de semana a gente estava conversando, nós conversamos muito esse final de semana. E aí foi interessante, porque a gente falou justamente do livro Nosso Lar, quando, eu acho que é Tobias, né, que ele está com as duas esposas que ele casou.
Isso,
lá, né?
Exatamente, ele, uma irmã e a outra era com a irmã.
E também no Nosso Lar, quando a Narcisa vem falando do objetivo do noivado. Porque o Lísias, ele vai reencarnar, né? Ele está com a noiva dele no mundo espiritual. E ele fala que várias vezes eles faliram. Exato. No relacionamento. E falando da importância do noivado, que é justamente o momento que deveria ser usado para se combinar. Porque muitas vezes nós começamos um relacionamento sem combinar. Exato. As coisas que vão acontecer, né? Combinar tipo assim, olha, quando tivermos filhos, como é que ele vai ser educado? Qual é a sua religião? Qual é a minha? Ele vai para a sua? Vai para a minha? Como é que a gente vai fazer nas horas de lazer? Vamos fazer sempre juntos? Vamos fazer separados? Né? Então, são essas combinações. E como a gente tem o hábito de sermos imediatistas, quando queremos alguém, queremos naquela hora. E a gente tem o hábito de falar o quê? Depois a gente vê como é que fica.
Exato.
E aí depois, não dá conta, né? Não dá conta, porque as coisas vão acontecendo e não dão conta. E aí a gente estava conversando bastante sobre isso e ela, sim, ela está muito apaixonada por uma pessoa. E aí ela fala, pois é, Berê, eu estou analisando para ver se vai ser compatível com a ideia que eu faço da vida. Porque é uma pessoa que eu acho bacana, mas aí eu estou conversando sempre com ele para saber o quê? Das coisas que ele gosta, das coisas que ele faz, como é que ele enxerga as ideias do mundo, para saber se elas são compatíveis e se eu estar com ele vai me ajudar no meu progresso espiritual. Aí eu falei assim, bom, mas e se não for? Ela falou, se não for, eu não quero. Aí eu falei, mas ele já sabe disso? Ela falou, não, ela ainda está correndo risco dela fazer toda uma investigação e na hora H ele não está interessado nela. Mas ela falou que isso realmente não é importante, porque ela prefere, se ela chegar à conclusão que ele é uma pessoa ideal e ele falar que não, aí ela vai ter certeza que não é mesmo.
Não é mesmo,
então, ela já está pronta para isso. Mas eu achei interessante isso, né?
A lucidez, você ter... né? E como a doutrina é muito linda, né, ô Berenice? Nos livra de determinados tormentos que seriam voluntários.
Exatamente.
Né? Aí eu lembro da frase da irmã Maria Angélica, que você sempre fala, né? Toda precipitação gera desastre.
Sempre, sempre gera desastre. Então, mesmo ela investigando, né? Quais são os gostos, as ideias dessa pessoa, que ela já está apaixonada, e se no final das contas essa pessoa não a quiser, ela falou assim, vai ser ótimo, porque aí eu sei que realmente não era bom para mim. Então, eu estou preparada. Então, vejam, quando a gente está buscando alguém, buscando uma companhia, se a gente tiver essa lucidez, como no Evangelho fala, né, no item 4, lá no capítulo das aflições, pergunta, será que as suas decisões, as suas escolhas foram baseadas em quê? Na vaidade, na ambição, no orgulho? Porque quando a gente toma decisão, até mesmo de conquista de pessoas, né, em cima de vaidade, você quer a pessoa porque a pessoa é bonita, é uma pessoa bela, tem um corpaço, então é aquilo que é importante. Ora, no dia que deixar de ser...
Exato, acabou. Né,
aí, às vezes, pela ambição. Não, isso. É porque eu quero ficar numa posição boa financeiramente, confortável, né? E tal. Aí você acaba se tornando o quê? Refém daquela situação. E quando você busca uma afinidade de ideias, uma afinidade de propósito, este, sim, é a verdadeira união. Né? E aí ele continua falando. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de dedicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. Aí o Aulus responde, é um aparelho magnético, ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos.
E aqui nós já temos muita coisa para pensar, não é? Primeiro, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios, ela recebeu do plano superior esse mandato mediúnico e ela tem um constante contato com esse espírito, né, com esse instrutor que preside a tarefa. No livro No Invisível, de Leon Denis, quando ele fala das leis da comunicação espírita e quando ele traz também algumas experimentações, ele vai falando de algo que é o guia da mediunidade. Ele nos fala sobre isso. Guia da mediunidade. Ou, muitas vezes, chamado por alguns, de espírito controle. Quem é esse espírito, né? É aquele espírito responsável pela... Não é que ele vai realizar, mas pela coordenação do projeto mediúnico, é importante, do mandato mediúnico, é daquele médium junto ao grupo em que ele está reencarnado. Então, vamos pensar aqui do nosso companheiro Chico Xavier. Chico Xavier tinha Emmanuel, e nós temos um episódio muito interessante, né, que Emmanuel representava esse espírito controle. Frederico Figner, que é o nosso irmão Jacó, um companheiro importantíssimo até para a vida da nossa cidade, porque foi ele que trouxe a indústria fonográfica aqui para o Brasil, né, tudo isso. Ele assumiu a Federação Espírita Brasileira num momento muito difícil, né, em que havia muita dívida, a casa quase estava para o aluguel atrasado, porque a gestão anterior, né, foi o doutor Bezerra, ele priorizou mais o trabalho da caridade. E o Frederico Figner, ele tinha cabeça administrativa. Então, ele chegou, ele foi logo organizando o receituário, o pedido de receituário que chegava, ele aproveitava, abria o próprio envelope para a receita ser escrita ali, aproveitando o papel, e ele foi saneando e foi organizando. E hoje a sede da federação, o trabalho, aquilo tudo se deve a ele. Bem, e ele brincava com os companheiros assim, brincava falando sério. Quando eu desencarnar, vou pedir a Deus, né, para trazer a vocês a notícia, se é verdade ou não isso que a gente vive, né? Brincava. E aí ele desencarna. Para onde que ele vai? Para perto do Chico, né? Ainda mais que ele conhecia Chico, o trabalho todo. Chegando lá, ele falou assim, ele encontra Emmanuel. Ele falou assim, eu estou querendo falar, mandar uma carta particular para os amigos, né, para dizer dessa realidade da vida espiritual. Aí Emmanuel falou assim, você vai ter que assistir reuniões, né, participar de preces para criar essa intimidade mediúnica. Ele conta isso, né? Ele diz que ele, na mesma hora, pensou assim, o que eu fui espírita, trabalhador, tenho que esperar, e André Luiz? Mas como para a guia precisa falar, né? Aí Emmanuel falou assim, porque André Luiz vai escrever. Ele participou durante 700 dias, gente. Junto a Chico, para quê? Para ver a afinidade fluídica, quer dizer, ele estava até com menos, com pouquinho tempo, né? Para isso. E aí ele veio. Isso, gente, é o espírito, o guia da mediunidade, é o espírito controle. Agora, vai ser dado a quem? A quem leva a tarefa a sério.
É isso.
Por isso
aí
que a gente tem que começar a pensar em algumas criaturas da indisciplina, que muitas vezes priorizam uma série de outras questões. Ah, o meu guia que mandou fazer isso. Que guia é esse?
Guia é? Que dá orientação contrária às orientações da casa, tenha certeza absoluta que é obsessor.
Que é isso,
quando,
né?
se o meu guia, né, o meu mentor, achar que um trabalho da casa espírita que eu frequento deve ser feito de outra forma, ele não vai falar comigo.
Não,
ele vai falar com o espírito que orienta a casa espírita.
Porque aqui não fala, logo, dona Ambrosina, você falou no programa passado, que os benfeitores conferenciavam entre si.
Exatamente.
Então, entre eles, conversam para acertar, não é?
Exatamente. E aí, o Hilário faz uma pergunta. Vive, então, flagelada por petitórios e súplicas? E aí, o mentor fala, até certo ponto, sim. Porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem. Porquanto, não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. E aqui ele está dando...
Muito sério,
exatamente.
Né,
aqui ele está dando a solução. Gente, isso. A nossa solução é para que a gente ajude os outros, para que os outros se ajudem. Quando, muitas vezes eu percebo isso, que nós queremos ajudar as pessoas determinando o que elas têm que fazer.
Exatamente.
Às vezes, numa situação ditatorial. E às vezes eu percebo até assim, a pessoa fala assim, o fulano não vou ajudar mais não. Já fartei de falar o que é para fazer e ele não faz. Porque não é ajudar, não é isso.
Só que a vida do fulano... É a vida do fulano. E assim, né? Eu estive... Foi no... no sábado, como a companheira, eu achei muito interessante ela falando, né? Cada um tem um programa reencarnatório. Então, muitas vezes, a ajuda para aquele espírito é passar por aquela dificuldade mesmo. É ali que ele vai adquirir determinados valores, né? Vai ser trabalhado determinadas questões. Eu, essa pessoa, né, trazer um caso, uma amiga em comum da minha irmã com ela, e essa pessoa, assistente social, assim, talentosíssima, né, muito bem, mas assim, muito voluntariosa. As coisas do jeito dela, já que ela sempre foi da área de excelência. E aí, depois de muito tempo, ela casa e recebe um espírito, um filho, né? E esse menino, né? Uma beleza, uma graça, mas veio com um problema nas duas mãos e teve que esperar até agora um ano para ser cirurgiado, né? Fazer a cirurgia, uma cirurgia delicada. E ela, que sempre foi assim, né? Sempre trabalhou muito bem e trabalhava numa creche, uma creche de excelência também, com mão de ferro. E ela fala assim, é interessante, né? Fulaninho veio para mudar a minha vida. Ela, que não tirava férias, não fazia nada, ela ficou um ano iniciando sem trabalhar, né? E assim, e num trabalho particular, até pediu um afastamento mesmo, abrindo mão até de salário, para cuidar desse menino. Então, observa só, gente. Vamos dizer, se o problema do garotinho fosse resolvido logo assim que ele reencarnou, ela continuaria do mesmo jeito. Mas à medida que ela passa por essa dificuldade, um ano passando aquilo, né? E agora a outra questão da cirurgia, que é uma questão delicada e tudo, o problema foi a solução para o temperamento dela. Pessoas que ela, às vezes, cumprimentavam de algum jeito, não aceitavam determinadas falhas, a própria vida mostrou que as coisas não ocorrem de acordo com a cabeça. Então, muitas vezes, quando eu começo a exigir que o outro faça do meu jeito, eu, ao invés de estar ajudando, eu estou atrapalhando. Porque a vida do outro não é igual à minha. Não é?
Isso mesmo. E aí ele vem falando, né? Abeiramo-nos da médium respeitável e modesta e vimos-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. E, percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis tão somente em nosso meio. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre? Então, é interessante que a mediunidade dela permite que ela veja.
Agora tem uma coisa, Berenice. Mas os amigos espirituais, não fazendo falou, não leu aqui que tinham guardas espirituais na casa? Como é que deixaram esses homens entrarem?
Pois é, né? Porque tudo depende da intenção. Lembra que os guardas espirituais evitavam os espíritos entrarem, os que estavam com o objetivo da balbúrdia, os que estavam longe daquele propósito. Esses espíritos que tomam conta da casa espírita, barrando alguns espíritos, eles barram os espíritos que vão com o objetivo, com a lucidez, com o propósito de detonar o trabalho. Eles não estão barrando os que estão em erro, mesmo porque, como Jesus fala, né, ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. E nós somos doentes. Como aqueles que estão impedidos de entrar também são doentes, só que eles não sabem da doença ainda.
E nem querem o remédio, né?
Exatamente. Aí. Então, quando nós sabemos da doença e procuramos ajuda, essa ajuda acontece. Agora, veja que interessante. A médium, ela identificou que as pessoas mataram uma pessoa, né? Ela não, qual é o papel dela? Não é julgar.
Ela não fez escândalo, né? Exatamente. Ela não falou com ninguém sobre isso. Ela fez o quê? uma prece.
Exatamente. E aí, com aquilo ali, o que, que o André Luiz percebeu? Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Porque não é fácil você estar de um lado de uma pessoa que matou alguém e que ninguém sabe. Exatamente. É o crime perfeito, né? Que ninguém sabe. Ele continua, não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar. E o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E quanto mais desventurados, de tanto mais auxílios necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. Então, essas pessoas que procuram, na verdade, elas têm ali aquele compromisso com o mal, mas elas são doentes. E elas já estão procurando ajuda, elas já estão procurando o remédio. E quem somos nós para julgar?
E aí os espíritos, né? O mentor, ele fala ali para ela a mudança do ponto de vista. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Meus amigos, isso é um convite para nós. Nesse momento, o programa é gravado, mas eu sei que a gente terá muitos outros momentos, né, em que vivemos uma situação no nosso país e no nosso mundo altamente conflitante. E aí eu penso assim, qual é o nosso olhar para esses companheiros que estão na mídia? Que estão aparecendo todo dia e é assim, é um massacre. Se nós pensarmos bem, é um massacre, né? Eu costumo falar assim, parece que a gente está todo dia vendo a mesma coisa, né? E às vezes a pessoa vê de manhã, tarde e noite, que a gente quer ainda ver, né? De manhã, tarde e noite, ainda pega na internet, ainda pega e vai se alimentando daquilo. Como é que eu vejo essas pessoas? E aí eu sempre falo um pouquinho da experiência mediúnica, né? Se eu ficar me aprofundando muito, daqui a pouco, naquele chakra, que é o cardíaco, né? Que é aqui no meio do peito, né? Na região do coração, eu começo a sentir dor física, gente. E aquela dor física que eu sinto, eu percebo que é a dor que o outro está lá. Porque para todo mundo não. Mas para uma maioria desavisada, é o cínico, né? É o ladrão, é isso, é aquilo outro. Mas aquela criatura, ele é um espírito encarnado. Ele tem espírito que os ama. E uma exposição do mal feito, com certeza vai gerar sempre uma dor. É uma vergonha que muitas vezes é disfarçada, né? Então, se a gente começar a mudar o ponto de vista com aquele que erra, a nossa posição muda, né? E a gente vê aqui, ô Brenice, que tem um último parágrafo, os dois últimos que falam. A médium aquietou-se, quer dizer, ela estava um tanto assustada sobre o que fazer. Quando o guia falou, ela se aquietou e passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Olha só como é que ela é dócil, né?
E segura.
E segura.
Porque isso. Também, quantas vezes nós estamos assim conturbados, a gente abre o evangelho com esse objetivo. Ela é uma médium que tem aí uma... ostensiva e percebe o Espírito falando para ela. Mas nós que não somos, nós temos o Evangelho com essas palavras para aquietar nossa mente. Então, em qualquer situação, gente, vamos aquietar a nossa mente. Vamos ler o Evangelho com esse objetivo, aquietar a nossa mente. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.